Mas que bela música.
Ah, pois é. É para quê?
Para um podcast, não é?
Ah, um podcast. Ah, ok. Está bem. Então isto é qual é a introdução?
Sim, é para a introdução.
Ah, então olá. Olá.
Olá.
Olá. Olha, espero que gostem.
Como é que chama-se este podcast?
Separados já nascença.
Separados já nascença.
É isso, é isso. Pronto. Até já, até já. Prazer.
Olá, olá, amiguinhos. Está tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Mas olhem, há uns dias atrás não estava. Tanto que eu estava a ver difícil como é que gravar este podcast. Estava a ver se ia conseguir gravar este podcast em condições ou não. Ou se ia ter que dizer ao André para gravar um episódio dele outra vez em vez de ser eu, porque eu estive doente e epá, já não estava assim doente à bué. Tipo, normalmente sinto mal tipo uma vez por ano ou duas por ano. É tipo, vou dormir e no dia a seguir já estou bem. Eu antes, quando era criança, não ficava sempre doente, mas pronto, porque eu não tenho amígdalas nem de noite. Tive que estirar porque eu estava sempre a ficar com as amígdalas infectadas. Mas eu fiquei doente. Pá, não sei se foi Covid ou não. Eu já estou melhor, tipo, só me dei um pouco a garganta. Deve ser faringite. Deve ter tido faringite. Mas eu comecei com os mandolins inchados. Aliás, eu comecei isto, tipo, foi na terça-feira da semana passada. Eu pensava, tipo, que era um tricicolo, que eu costumo ter tricicolos com bastante frequência. Só que era bem à frente, era esquisito. Só que eu conseguia palpar e estava-me a doer. E depois estava super cansado, só que também tinha dormido pouco nessa noite. E foi o dia em que eu tive aulas até mais tarde. Então tive, tipo, e não tive tempo nenhum para descansar, nenhum intervalo para descansar. E então pensava, tipo, oh, preciso dormir, isto deve ser um tricicolo. Mas não foi o início, pronto, da doença. Depois fui piorando e cheguei a ter febre, tá, andar com frio, sempre com frio. E há febre, cheguei a ter 38.7. Tipo, acho que é para um adulto, não sei, mas acho que já não ultrapassava os 38 anos. Mas pronto, depois acho que foi que eu fui tomando cenas e assim. E no sábado à noite, tipo, sábado foi o dia em que eu tive pior. Tipo, eu acho que só saí da cama já era quase noite. O que quer dizer? Eu fui tomar. Depois já não sei se no dia a seguir tive febre ou não. Porque eu lembro-me. Se calhar foi no mesmo dia, não sei. Eu lembro-me uma vez estar-me a sentir com frio, ter ido tomar banho e com água a ferver e depois ter saído e desmaiando com quebra de tensão. Mas também houve uma noite, que acho que foi a noite que curou tudo, que eu acordei todo suado, tipo ensopado em suor. Desculpem estar a ser demasiado descritivo, mas parecia que eu tinha tipo entrado numa piscina de pijama ou assim. Estava muito super desconfortável. E pronto, isso foi aqui, tipo, acordei para aí às 9 da manhã, assim. Acho que o vírus foi todo, se foi um vírus, né? Se deve ter sido, sim. Foi todo com o suor. Porque depois disso tenho andado bem até. Só me dei um pouco a garganta. O resto disso, fora isso, estou fixe. Agora, se foi Covid ou não sei. Acho que o Covid não ia demorar assim tão pouco tempo, a menos que eu seja bem forte. Por um lado, eu gostava que fosse, porque assim já estava imune e podia andar aí em juntamentos e sem máscara. Não, claro que eu sou tenho noção, né? E sou responsável. Mas pronto, ao menos sabia que já não apanhava. Que já não apanhava. Pelo menos uma estirpe. Uma estirpe do Covid. Mas pronto. Estou bem, é o que importa. E pronto, eu acho que mesmo que estivesse mal, eu ia tentar fazer um esforço para fazer um podcast na mesma. Para gravar o podcast na mesma. Sobre o episódio do André, espero que tenham ouvido e espero que tenham gostado. Engraçado, foi meio uma continuação ao meu episódio anterior. Episódio 27, o meu último episódio, pois é, porque eu esqueci, ainda não disse, episódio 29. Costumo dizer sempre, olha, e desta vez esqueci-me. Pronto, já disse. Estou a dizer muitas vezes, não é? Mas eu digo sempre. Eu nunca reparo. Porque, pronto, é uma cérebro a raciocinar o que acabo de dizer a seguir. E há sempre esse intervalo. Mas, pronto, agora sinto-me pressionado para não dizer o que é que eu fui dizer. Mas foi uma continuação ao que eu tinha dito. Que isso foi meio uma introdução geral. E o André falou mais detalhadamente. Pronto. Do artista ter uma linguagem própria, né? E de ser uma forma de expressar. E pronto, espero que tenham gostado. Se não ouviram, vão ouvir. Mas pronto, vamos então ao episódio 2. Que eu vos trago. Que, pá, não sei bem como chamar a isto. É algo que me incomoda um pouco, irrita-me um bocadito. Estava a tentar arranjar um termo para isto. Não sei se chamo de maturidade frágil ou de adulto frágil, não sei, mas é das pessoas que não gostam de desenhos animados porque acham que os desenhos animados são infantis. A animação é infantil, quer seja em filmes ou desenhos animados, whatever. Porque, epá, isso acaba por ser uma ignorância dessas pessoas. Têm um certo complexo que eu não percebo qual é. Que eu até lembro-me de ter feito uma publicação no Insta, já acho que foi em 2019, que eu tenho uma t-shirt do Cartoon Network. E eu adoro Cartoon Network, quem me conhece sabe disso. E eu, pronto, utilizei essa foto para, tipo, ter uma descrição a falar bem do Cartoon Network e do como marcou a minha infância. Se querem, pronto, se ficarem interessados, vão lá ver o Mr. Underscore Tash. Que eu fiquei-me tanto, tipo, nessa t-shirt que a edição até ficou má. Que, tipo, foquei-me em que a t-shirt ficasse com uma cor fixe e visível, em que o desenho se destacasse. Depois publiquei, depois fui ver a foto, tipo, eu estava super vermelho, a edição ficou horrível, mas pronto. E tive gente a dizer que a comentar essa publicação, desenhos animados são para crianças. E eu, what? Porque, pá, é o público-alvo, mas não são para crianças. Aliás, nem sei quem disse isso, quem é que estabeleceu essas regras. Por haver desenhos animados que são, tipo, claramente infantis e lúdicos para as crianças, tipo Dora ou tipo, tipo, estão a ver esse tipo de desenhos animados lúdicos e que ensinam as crianças. Mas há desenhos animados, tipo, que são fixos para todas as idades e que, sei lá, eu por acaso falei disso nessa publicação do Cartoon Network, porque há muito essa guerra de que o Cartoon Network do passado é que era, o de agora não presta. Mas o Cartoon Network, tipo, para já são estilos diferentes. O Cartoon Network passado era, tipo, mais de ação e assim, e o de agora é mais humor, só que é bom humor, tipo, sei lá, pode ser silly para alguns, e há desenhos animados que são silly, Mas, sei lá, nem tudo o que é silly é mau. Há bom silly. Há bom humor silly. Silly humor. Pá, é tipo, são silly ofentes. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Pá, são estilos. Mas eu gosto dos dois. Claro que não acompanho tanto o Cartoon Network agora, mas eu já vou lá. Mas pronto, o Cartoon Network passado marcou a minha infância. E se eu fosse criança agora, este Cartoon Network também me ia marcar. Mas pronto, porque eu não estou a ver sempre desenhos animados para tipo, estar a falar bem dos desenhos animados. Mas há muitos bons desenhos animados ainda aí. E tanto que eu acho que os desenhos animados são terapêuticos. Tanto que às vezes estou triste e tipo, vou-me deitar no sofá, ligo a televisão, ou sento-me no sofá, depende da minha preguiça, e ponho tipo o Cartoon Network a dar ou o Nickelodeon, e aquilo faz-me dando a companhia, faz-me uma boa companhia. E sei lá, são engraçados. Por exemplo, Hora de Aventuras do Cartoon Network, muito bom. O Cartoon Network tem desenhos animados muito engraçados. Quero o Mundo Gumball e os Titans Go também. Titio Avô, mas pronto. O Regular Show. Mas Hora de Aventuras é tipo, é mesmo terapêutico. Que aquilo é a ação, mas também tem tipo. É bem engraçado. Também Nickelodeon, SpongeBob também faz grande companhia. Onde experimentar. Se vocês estiverem tristes ou sem nada para fazer, irem para a televisão e ligarem no Cartoon Network ou assim. E onde ver o quão terapêutico é estar a ver um desenho animado. E sei lá, estou a falar tipo destes desenhos animados. Porque eu acho que não são só para crianças. Aliás, acho que esse estilo de humor faz mais os adultos rir do que as crianças. Pelo menos na maioria dos desenhos animados. Quer dizer, acho que faz-nos rir. Não sei. Mas pronto, acho que é isso. Aliás, não percebo as pessoas que dizem que os desenhos animados são para as crianças só. Quando há muitos desenhos animados só para adultos. Por exemplo, os Simpsons e... Pronto, os da Fox, né? Os Simpsons, são Legai, que são elite, são mesmo muito bons. Entre esses dois, não sei qual é o melhor. Tipo, também são vibes diferentes, mas são ambos muito bons. Depois também o American Dad, o do Cleveland Show, que já foi cancelado. O Bob's Burgers, acho que é Bob's Burgers, né? Eu já tinha visto um episódio há muito tempo. E não achei grande piada, havia gente a falar super bem do Bob's Burgers, só que eu não compreendi o porquê. Mas eu fui... Eu há pouco tempo vi um ou dois episódios do Bob's Burgers e curti bué. E sei lá, desenhos animados são mesmo muito bons. E pronto, eles já são mais para adultos, né? Porque têm humor para adultos. Mas não necessariamente. Mas yeah. Depois há também os da Netflix que eu nunca vi, mas gostava bem de ver porque ouço falar bem, que era do Rick and Morty ou o Jack Horseman. Esses aí estão-me a tribuir, é de ver. Estou sem Netflix, mas é de arranjar uma forma de os ver no futuro. E também há o Big Mouth, só que o Big Mouth não me chama assim tanta atenção, parece meio parvo. Pá, mas gostos são gostos, não é? Eu também estar a julgar um desenho animado sem o ter visto, também não é correto. Mas pronto, acho que como vocês já calcularam, aí já deu para ver, eu sou apaixonado pela animação no geral. Quer desenhos animados, ou quer filmes de animação. Eu amo filmes de animação, acho que é o meu segundo género preferido de filmes. A seguir a filmes de super-heróis. Não sei, tipo, eu não sei bem porque depende. Porque também gosto muito de ficção científica, mas também... Pá, depende, porque depois há filmes bons e filmes maus em cada um desses géneros. Mas... E julgar que os filmes de animação são só para crianças é estúpido, porque há filmes de animação super complexos. Aliás, o próprio Soul, que eu já falei aqui no podcast, que é dos meus filmes preferidos, quer o Soul, quer o Coco, estão no meu top 5 de filmes preferidos. Mas o Soul é super complexo. Eu lembro-me de estar a ver com o meu irmão agora tem 14 anos, e ter-lhe perguntado. Eu vi uma parte que estava a ser tipo, super complexa. E eu perguntei-lhe, estás a perceber? Ele, mais ou menos. Por isso, um filme ser assim tão complexo não pode ser só para crianças. Aliás, acho que o público-alvo... Pronto, acho que os filmes de animação são para as famílias. As cores da animação chamam a atenção às crianças. Só que, pronto, é uma forma de filme, um tipo de filme, um tipo de arte que é para toda a gente. O Divertidamente também é super complexo. E são filmes com mensagens super importantes. Não são os únicos, mas já vamos lá. Até agora só me referi a filmes da Pixar. Mas pronto, o Divertidamente... é mais, o Sol é mais tipo sobre o sentido da vida e tem uma mensagem muito forte. Divertidamente é mais sobre as nossas emoções e como funciona o nosso cérebro, é mais tipo psicologia. Eu só vi esse filme uma vez e quando eu vi esse filme teve um impacto por uma razão totalmente diferente. Ou seja, eu quero ver outra vez porque eu também agora estou muito mais ligado à psicologia, eu gosto muito mais desse tema e assim. Mas pronto, só para não estar a falar do Pixar, sei lá, por exemplo, mas também o Coco também tem uma mensagem super forte. Mas sei lá, em termos de humor, um filme de animação que eu e o André gostamos muito é o Rango, que é um filme estrelado pelo Johnny Depp. Só que eu vi em português, que é tipo, é western, um filme western de animação que tem um humor muito, muito bom, um humor muito bom. Que esse humor, eu acho que vê-se que esse filme de animação não foi feito só para as crianças, porque acho que esse tipo de humor as crianças não percebem. Portanto, lá está, é dizer que filmes de animação são para as crianças não tem pés na cabeça. Mas retornando ao tema da Pixar, eu estou-me a tornar um fanboy da Pixar. Não tenho noção. Porque todos os filmes que a Pixar lança são completamente incríveis. Tanto que eu agora estou ansioso pelo próximo filme, que é o Luca. Que pelo trailer o filme parece ser muito bom. E por ser da Pixar. Logo por ser da Pixar o filme está muito bom. Só que eu ainda não vi todos os filmes da Pixar. Ainda não vi o Onward. Em português é o Bora Lá. Ainda não vi o Toy Story 4. Eu sinto que estou a pecar por isso. E também ainda não vi Aviões 2 e... A Vida do Inseto já não me lembro de nada. Não sei se vi ou não. Não me lembro. Lembro-me só de algumas partes, por isso não sei se vi o filme completo ou não. Mas isso já é o antigo. Não sei se até foi o primeiro ou não. Não sei. Acho que não é? Acho que o primeiro foi... não sei. Mas... Onward. Quero muito ver. O filme parece muito bom. Só que lá está, acho que a Pixar consegue nos fazer chorar muito facilmente. O Apartamento até é um exemplo disso. Eu não gostei muito desse filme quando era criança, porque aquela intro do filme traumatizou-me, tipo, demasiado triste logo ao início. Mas porque eu antes tinha a ideia de ver um filme de animação, para ver um filme de animação tem de ser em família. Só que depois de ter visto Coco, percebi, estes filmes são para chorar. E eu quando estou a ver um filme com alguém e há uma parte que seja para chorar, eu não consigo. E eu não sei se isso é da masculinidade tóxica, que eu já falei aqui, que vou estar a ser frágil e vou estar a mostrar às pessoas que sou frágil, não sei. Porque eu sei que chorar não é um ato de fragilidade. Mas eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que chorei, tipo, olha, tipo dizer que chorei a ver o Coco, já chorei. Mas pela primeira vez que vi o filme, porque estava sozinho. Porque eu não sei o que acontece quando estou a ver filmes com outras pessoas. Eu consigo guardar bem as minhas emoções, então não consigo chorar, porque pá, não sei bem explicar. Mas não me sinto à vontade. Acho que ninguém se sente à vontade para chorar em frente às pessoas, não sei. Mas eu não sinto, não sei se tenho de desconstruir isso e tenho de parar de ser assim. Mas pronto, tanto que eu agora, para ver um filme para chorar, prefiro ver sozinho para chorar à vontade. Para não sentir a pressão de ter que chorar ou não. Mas pronto, há filmes com grandes mensagens. Não só na Pixar, não, né? Olha, um filme também da Pixar com grande mensagem é o Wall-E também. Sobre o ambiente. Há muitos filmes de animação com grandes mensagens sobre cuidar da natureza. Olha, o Rio 1 e o Rio 2, por exemplo. O Lorax. O Ferdinand é mais sobre as touradas e sobre a indústria da carne. Mas bem, tipo, são filmes de animação com temas super importantes para toda a gente. Consegue entrar mais facilmente nas crianças, né? Porque nessa idade são super influenciáveis. E essa mensagem consegue trazer um impacto maior às crianças. Mas pronto, esses problemas existem com os adultos, né? Então essas mensagens são para toda a gente. Até acho que são mais para os adultos. E também o Zootrópolis, que também é um dos meus filmes de animação preferidos. Que traz uma grande mensagem sobre o racismo. E é dos meus filmes preferidos, não só por isso, pela mensagem, por ser animais. O filme é em inglês. O título em inglês até faz mais sentido, que é Zootopia, que é uma utopia zoológica. Em que acho engraçado uma cidade em que todos os animais vivem em sociedade e são super civilizados. Mas pronto, gostei por essa parte zoológica do filme. Mas também porque no filme há uma referência ao Breaking Bad. Breaking Bad é a minha série preferida. E pá, não sou de intrigas, mas a melhor série de sempre. Pá, se querem falar das melhores séries de sempre, Breaking Bad tem que estar nessa lista, não é? Mas tanto que quando vi o filme no cinema, fui ver o filme ao cinema pela primeira vez, com os meus pais e com o meu irmão. E quando foi essa cena, que essa referência ao Breaking Bad, eu fui o único a rir-me na sala, o único que entendeu. Pelo menos eu senti isso. Que eu fiquei tipo, ai, o quê? E as pessoas ao meu lado estavam à toa. Tipo, foi só mais uma cena. Porque também foi bem subtil. Foi especificamente para quem é fã do Breaking Bad, essa cena. É genial. Mas pronto. Pá, eu estou aqui a falar super bem dos filmes de animação, mas para já, pronto, há filmes de animação que é grave ainda não ter visto. Ainda não vi Shrek 3, mas já vi o 4. Nem sei bem porquê, acho que são filmes que ainda não tive a oportunidade de ver, e não é bem aquela cena de, olha, apetece-me ver isto. Porque pronto, antes havia aquela fase dos DVDs ou das cassetes VHS, e eu tinha, acho que tinha do Shrek e do Shrek 2. Os do Shrek 4 vimos alugado ou assim. Mas o Shrek 3 só vi uma parte na televisão, no Hollywood. Nunca vi do início ao fim. E pá, também nunca vi. Acho que é a trilogia do Hotel Transilvânia. Acho que são três filmes, não é? Que mais filmes de animação é que eu não vi e agravo nunca ter visto. Ah, depois há clássicos da Disney que eu também ainda não vi, mas acho difícil ver todos os clássicos da Disney, porque há clássicos da Disney underrated. E que acho que muitos já nem sequer ouviram falar, não sei. Mas eu acho. Eu não consigo meter clássicos da Disney no mesmo saco que os outros filmes de animação. Porque os meus filmes de animação preferidos eu já vi em adulto. Não vi como infância, ou seja, eu ponho o critério de não ponho a nostalgia ou o impacto que esse filme de animação teve na minha infância como critério para escolher os meus filmes preferidos de animação. Portanto, eu não, é difícil para mim meter clássicos da Disney e compará-los, porque pronto, eu agora a ver um filme de animação, um clássico da Disney, eu tenho a nostalgia ou filmes que eu vi quando era criança, tipo o Nemo. Eu acho que gostei mais da Procura de Dory, porque vi como adulto e gostei. Eu acho que ao ver a Procura de Nemo tenho nostalgia e pronto, vejo o filme de outra forma. Não sei mais explicar, mas yeah. Pá, também depende, porque Incríveis, acho que gostei mais do primeiro do que o segundo. E o segundo saiu há pouco tempo, há poucos anos. Mas pronto, estou-me a perder. Não, é que isto era um tópico que eu esqueci-me e fui dizer agora. Mas pronto, há filme... Há dos que eu ainda não vi. Pá, não me estou a lembrar de mais. O Panda com que fosse ouvir o primeiro. E coisas assim. Mas pronto. E estou aqui a falar bem dos filmes de animação, mas nem todos são bons, não é? Aliás, uma coisa que me irrita é... começam tipo a fazer sequelas desses filmes, depois chega a um ponto ridículo que já exageraram. Eu senti isso com o Madagascar 3, por exemplo. Eu amei o primeiro e o segundo, principalmente o segundo, que é mesmo a África continental, em algum filme se passa. Mas depois o 3 eu gostei, mas já foi exagerado. A Idade do Gelo, sei lá, eu não sou assim tão fã, acho que era quando era criança. Mas o 5, o último que saiu, é super exagerado. E é parvo o filme. Mas isto é a minha opinião. Só estou a dar a minha opinião. Shrek, por acaso, é dos filmes que tem mais fanbase de animação. Mas eu, por acaso, não sou assim tão fã. Porque eu também já não vejo há anos. Acho que se for ver outra vez, se calhar... sou capaz de gostar e apaixonar-me outra vez por essa saga. Mas eu não gostei muito do 4, achei também exagerado. E também, um dos piores filmes que eu já vi foi um filme de animação, que foi o Corgi. O Corgi, epá, vou-vos dar spoiler, porque o filme é muito mau e epá, vocês podem ver para ver o quão mau o filme é. Mas... que aquilo trata de um cão da Rainha da Inglaterra. E o filme está mesmo mal feito. Eu acho que tentou tipo, inovar de uma forma que isso é bem moderno, que aquilo aparece o Trump e depois quer acasalar a sua cadela com o cão da Rainha e assim. Mas depois a história está bem mal feita, tipo os diálogos. Pois tipo há o vilão da história, tipo... a sua revelação como vilão é bué, de uma forma bué, mal feita. Tipo, ah, vou-te fazer isto porque não sei o que, não sei o que mais. Toma lá para tu aprender. Oh, não, não me fizeste isto. Sim, sim, fiz. Tipo, bué básico. Bué mal feito. Mas não foi isso que me irritou mais num filme. O que me irritou mais num filme foi uma cena em que, vou-vos dar spoiler, que ele vai parar ao canil. Isto, olha, até foram... é meio copiar da Mãe Vagabundo, só nesse aspecto, porque da Mãe Vagabundo é bué bom, um filme bué bom. Olha, eu por acaso nem falei nisso, porque eu não sou muito filmes românticos, mas os meus filmes românticos preferidos, até sendo animação, os clássicos da Disney, tipo Bela e o Monstro, ou Aladino, o Rei Leão, ou o Rio 1 e o 2, que eu acho que são os que eu consigo me identificar mais com os casais. Quero que o Rio identifique-me bué com o Blue, e depois sei lá, também identifico-me bué com o Simba e com o Monstro, mas acho que isto é meio falta de autoestima, não é? Não, mas o facto de pá, identifico-me bem com essas histórias românticas de animação. E eu acho que acabam por, tipo, a história amorosa acaba por ser mais realista do que muitos filmes de românticos. Não sei. Ou então, tipo, sou eu que não percebo muito de amor e gosto de contos de fadas em termos. Gosto de histórias assim. Não sei. Não quero explorar muito isto. Mas. Foi no Corgi há a love interest da personagem principal. Só que, a forma como essa relação acontece é assustadoramente má. Está mal feita e é um perigo mostrar uma história assim para as crianças, porque foi no canil. Ele foi logo amor à primeira vista com uma cadela que estava lá no canil e que ela namorava com o boss do canil, que era um gato. Ai, um gato. Um cão bué grande e bué mau. E depois a cadela era bué tipo pindérica, bué fina. Parecia tipo tia de Cascais. E não ligou nenhuma à personagem principal, ao Corgi, que estava no canil. Corgi não é o nome dele, é a raça. Mas... E depois ele tentava assim, estava a tentar falar com ela para a conquistar e assim, a dizer, tipo, és bem bonita, assim, tipo, falei bem básico. E ela não ligar nenhuma. Depois ele de nada diz, olha que eu sou o cão da rainha. Ela me presta logo atenção e fica logo vedrada nele. Tipo, ou seja, a relação aconteceu e depois acaba bem, tipo, ela vai viver com ele para o palácio. Ou seja, a relação acontece por interesse, tipo. Se ele não dissesse que era o cão da rainha, ela não ligava nenhuma. E, tipo, e isso aconteceu, tipo, lançaram o filme assim. Com uma relação por interesse. Tipo, eu achei isso estúpido. Não fez sentido nenhum. Mas pronto, se quiserem ver o filme, venham. Para ficarem parvos como eu fiquei a ver esse filme. Tipo, eu fiquei de boca aberta. Como é que isto foi acontecer? Mas pronto, basicamente o que eu queria dizer, também o tempo já está a ficar avançado, é que existe um complexo estúpido que não tem sentido nenhum. Certas pessoas têm esse complexo com os filmes de animação e desenhos animados por acharem que é infantil, quando infantil não tem nada, só por pronto. Está comprovado que os bonecos, pronto, desenhos animados, conseguem chamar a atenção às crianças pelas cores, mas as mensagens que os filmes trazem de animação são para toda a gente. Ou seja, se as pessoas conseguissem desfazerem-se desse complexo, conseguiam apreciar a magia dos filmes de animação e de, pronto, dos desenhos animados e assim, porque tem muita qualidade. E o mesmo complexo aplica-se aos animes, que é outro complexo que eu não percebo. As pessoas não gostam de animes só porque sim. Acho um bocado estúpido. Porque para já não viram um anime para dizerem que o anime é mau. Ou acharem que os animes são infantis. Isso é totalmente errado. Porque para já os animes têm vários estilos. E para já, olha, de certeza que há animes que vos marcaram a infância. Doraemon, Pokémon, Digimon, Oliver e Benji. E há muitos mais que nós vimos quando éramos pequenos. E se calhar acham que os animes são infantis só porque viram esse e esses são infantis. Mas há vários estilos de animes, tipo, assim como há vários estilos de filmes e de séries, há vários estilos de animes. A anime é só o estilo de animação, não é um género. É um género tipo de filme ou de série. Eu não sou fanático por animes ainda porque eu vi muitos poucos, entrei neste mundo recentemente. Só vi One Punch Man até agora e Parasite. Claro, tipo, há vários estilos e acho que os mais famosos são tipo, mais ou menos do mesmo género. E eu compreendo que esse género não seja para toda a gente. Mas são animes super interessantes. Há animes super interessantes. Esses dois, e agora estou a ver Death Note. E também já, tipo, já vi filmes, porque uma cena que me custou a entrar é que os mais famosos, os animes mais famosos são os mais, são bem longos. Então eu tenho, nunca vi Dragon Ball, nunca vi Naruto nem One Piece, mas hei de ver. Dragon Ball comecei a ver foi os filmes. E de filmes de anime já vi também Ghost in the Shell, que já tive uma adaptação live action, não correu muito bem. Mas eu amo o anime, que é baseado numa... Pronto, são baseados em mangás, sempre. Ou quase sempre. Ghost in the Shell também é vibes de Blade Runner. São bem idênticos. Eu não sei se foi inspirado no Blade Runner, ou se o Ghost in the Shell e o Blade Runner foram inspirados no mesmo livro. Não sei. Mas pronto, são bem idênticos. É como se fosse... O Ghost in the Shell é como se fosse... O Blade Runner japonês. Blade Runner japonês. Pois também é um que eu já vi que... pronto, já houve uma adaptação live action também, a filme. Que é o Alita Battle Angel. Eu fui ver o filme do anime. Para depois ver o filme e perceber. E também é bem bom. Até agora tipo, não houve nenhum anime que não gostei. Tanto que... Epá, Dragon Ball é um bocado infantil. Mas pronto, eu acho que... Os filmes mais recentes são mais complexos, não sei explicar. Não sei, acho que sim. Mas algo que eu descobri recentemente, eu já ouvi falar muito bem disto, mas algo que eu comecei a desvendar recentemente foi o Estúdio Ghibli. Que, uau, o Estúdio Ghibli, os filmes que o Estúdio Ghibli faz para já... Uma boa forma de começar com animes é através dos filmes desse estúdio, porque os filmes são mágicos mesmo e são bué terapêuticos. Tipo, tu esqueces os problemas a ver esse filme. Tipo, entras tipo, num mundo mágico e tipo, tudo corre bem no filme. E, sei lá, são. Acho que é de uma certa forma. É como os clássicos da Disney, de uma certa forma, pela magia que traz. Tipo, e as cores e sei lá, são super terapêuticos. Eu já ouvi falar há bué tempo do Estúdio Ghibli. Isto às vezes o áudio explode, peço desculpa se às vezes o áudio explode, mas calma aí que estou com a garganta seca. Mas por exemplo, mas RTP2 e a Netflix tem boas filmes do Estúdio Ghibli, só que não sei se tem todos ou não, acho que não é muito difícil disso ter todos, mas RTP2 não sei se, acho que já parou, mas chegou a dar alguns filmes do Estúdio Ghibli lá a transmitir, e eu decidi ver, que eu antes não tinha visto e arrependi-me disso. Então eu recentemente, foi neste ano que os vi todos, em 2021, que vi o Whisper of the Heart, My Neighbor Totoro, Kiki Delivery Service, que em português é Kiki Aprendiz de Feiticeira, e o Reino dos Gatos, que em inglês é The Cat Returns. O estúdio Ghibli, o que eu gostei mais desses que eu vi foi o Kiki Delivery Service. Mas esse estúdio foi fundado pelo Hayao, acho que é assim que se diz, Miyazaki, que ele é um gênio. E desses filmes que eu disse, ele escreveu o Whisper of the Heart, só que não dirigiu, não realizou. Mas realizou o My Neighbor Totoro, criou esse, e o Kiki Delivery Service. O Reino dos Gatos é uma sequela, não sei se é uma sequela, ou o Whisper of the Heart, que é uma prequel, não sei qual é que foi primeiro. Mas pronto. Mas o Estúdio Ghibli é realmente muito bom e aconselho toda a gente a ver. É para todas as idades, porque ele é um mundo encantado. Mas ainda falta-me ver muitos filmes do Estúdio Ghibli. Aliás, eu ainda não vi o melhor de todos e o mais conceituado, que é o Spirited Away. que em português é A Viagem de Chihiro. Ainda não vi esse. E tenho de ver. Tenho muito de ver. E, entre outros, há filmes bastante conceituados deste estúdio. E se querem entrar no anime, acho é fixe entrarem por aí, pelo Estúdio Ghibli. Mas pronto, lá está, não percebo esse preconceito com os animes, nem com desenhos animados, nem com filmes de animação. Porque só por ser animação não quer dizer que seja infantil. E vocês com esse complexo estão a perder tipo, filmes e séries de qualidade. Portanto, vocês é que perdem com isso. Por terem uma maturidade frágil. Não sei, tipo, tem um complexo qualquer de superioridade, não sei, tipo, não percebo. Que eu até acho que, tipo, já tive pessoas a dizerem isso. Uma vez estava a falar de um filme de animação e terem dito, não, filme de animação são para crianças. Tipo, eu fiquei parvo. Eu esqueci-me de dizer cenas, tipo, porque eu acho que a Disney, por exemplo, acho, e a Pixar são os melhores estúdios de animação, sem comparação alguma. A DreamWorks já teve os seus dias de glória. Acho que agora, eu amei a trilogia do Como Treinar o Teu Dragão, mas pronto, de resto, acho que... e a Sony também lançou um filme, o Spider-Verse, também muito bom, também está nos meus filmes preferidos. Pá, depende, mas a Disney tem filmes muito bons, só que há filmes que eu acho overrated, por exemplo, a Moana acho overrated. Isto pode parecer polémico. Eu gosto de algumas músicas, só que. E do conceito. Tipo, há músicas muito boas nesse filme, que acho que até são das melhores. São das melhores músicas da Disney que existem. Só que. Acho que a viagem, assim. Não gostei assim tanto. Acho que o filme é overrated. Pronto, agora foi polémico. Mas isto é só a minha opinião. Que, pronto, o conceitista está fixe. E os personagens também gostei do Maui e assim. Mas, em termos de filmes de animação, acho que há melhores. Eu disse isto agora de nada à toa, mas eu lembrei-me disto agora e disse. Mas pronto, assim tem encerrado. O tempo já está bastante avançado. E eu tenho que trazer o exercício da semana, meu. Fogo. Eu desde que trouxe esta rúbrica para o podcast que os meus episódios têm sido enormes. Tenho que ver se consigo conciliar bem o tempo com esta rúbrica. Porque eu disse que eu podia não trazer quando os episódios estivessem enormes. Porque tem sido lançado sempre álbuns e eu tenho ainda álbuns para falar aqui. E não dá para trazer tudo ao mesmo tempo. Mas pronto, calma aí. Estava a beber água. O artista que eu trago hoje é o Kashmir, porque lançou recentemente um novo álbum, o primeiro álbum dele, chamado Harmonica Andromeda. Para quem não conhece o Kashmir, eu já fui um grande fã do Kashmir, mas pronto, o meu gosto dentro da música eletrónica mudou um bocado e já não dava assim tanta atenção ao que ele fazia, mas ligo bastante à label dele. Mas já vamos lá. O Kashmir, o nome dele é Niles, é um americano de descendência indiana, indiano meio americana, e o seu nome Kashmir vem da província onde tem família, onde a sua família tem origem. Ele fez parte dos Cataracs, que era uma dupla de pop, meio rap, e que é responsável por grandes êxitos super conhecidos, por exemplo Like a G6 com o Sorry's Movement. Também produziu músicas para o Snoop Dogg e assim. Mas depois, acho que foi em 2000, não sei quando é que se separaram, mas o Kashmir depois ficou sozinho nos The Cataracs. Depois em 2014 decidiu entrar no mundo da música eletrónica com o alias de Kashmir. E começou a produzir música, mas também a co-produzir. Ele é Ghost Producer. E está por trás de grandes êxitos que ninguém sabe em que foi responsável. Acho que se forem pesquisar ficam chocados com as músicas que ele já produziu, co-produziu. Mas, por exemplo, o Tsunami foi ele que co-produziu. E assim, isso estava para falar agora de Ghost Producings e assim, mas pode ser que fale num futuro também. Eu já falei um pouco quando falei da DJ Make, mas é. Mas ele, por enquanto, em 2014 ainda estava. A sua identidade ainda era secreta. Até que em 2015 foi revelada pela primeira vez no Ultra, num set do Tiesto em que ele o chamou, porque eles tinham feito uma música juntos. E também no final do ano, em setembro, ele atuou pela primeira vez. Ou seja, pronto, a sua identidade deixou de. Já não era secreta, então atuou pela primeira vez, toda a gente o viu. Toda a gente? Yeah, mas depois em 2016 fez a sua primeira tour, tanto que foi Portugal, foi ao Somni e eu o vi. Fui dos primeiros portugueses a vê-lo no dia em que ganhámos o Euro. Esse dia foi mesmo muito bom. E eu fiquei chocado pela qualidade que ele traz ao set. Eu já sabia que ele era bom. Era dos nomes que eu. Era o nome que eu mais queria ver. Quando eu fui ao Somni nesse ano, mas acho que toda a gente ficou parvo com a qualidade do set que ele fez. Que ele trouxe uma história durante o set, que ele tinha lançado um EP recentemente, que era o Line Across the Field, e ele contou uma história semelhante a esse EP, mas em português. Trouxe uma história que contava durante o set, mas em português, e fiquei parvo com isso. Mas pronto, eu acho que o Kashmir é conhecido por trazer ter uma influência indiana, que é a nível de ritmos e sons indianos nos seus sons, na sua música. Pronto, que é uma marca sua de mostrar a sua cultura, de onde veio, as suas origens. Eu acho isso lindo e traz um toque especial, dá para ver que é Kashmir. Só por isso, só que agora também já há mais gente a utilizar, a fazer esse toque por influência dele. Em 2017 fundou a sua label, que é a Dharma Worldwide, que traz grandes talentos, e eu amo os artworks das músicas, são mesmo muito bons. Ele também é famoso por fazer samples a nível de samples de produção. Pois os samples dele que ele fez são bastante utilizados. Acho que são dos mais conceituados, dos mais elogiados. Porque são muito variados. Tanto que esses sons indianos, acho que mais gente começou a utilizar porque são samples que ele lançou para os produtores utilizarem. Também lança tutoriais de produção na sua label, no site. E assim... E ele tem projetos paralelos, tem um que é, não sei, isto é que é Milícias em Numeração Romana, não sei como é que se pronuncia, da MVI, não sei, e Dreams, e também recentemente fez uma música para o Free Fire, e tanto que tem uma personagem no jogo, no jogo do Free Fire que é o Kashmir, mas pronto, vamos ao álbum. Um álbum muito bom, foi o primeiro que lançou, como já disse, e que se trata de uma jornada de um rapaz que acabou de perder a mãe. E esse álbum é mágico, eu gostei bastante, porque traz, a sonoridade é muito boa, faz lembrar bandas sonoras, sei lá, do Westerns, ou até de filmes da Disney, tipo Rei Leão ou Moana. E também que traz. Pronto, tem influências orientais e de. Pronto, isso é a marca dele. Mas não é em todas as músicas. São algumas que ele traz essa influência indiana através de instrumentos musicais indianos como a cítara e o bansuri, não sei como é que se diz. Em certas músicas, não sei se quem já ouviu também reparou, mas fez-me lembrar de Daft Punk. Ou Baxolim Grosso. E há uma música que também tem vibes de Porta Robinson. O Kashmir não tem assim um género específico. Ele consegue produzir qualquer coisa. Mas ele foca-se mais. Ele começou com o Big Room, mas também faz Electro House, Psytrance, cenas assim. E este álbum não tem assim um género específico, mas tem músicas de Progressive House. Pronto, é um álbum bastante emocional. Está-se uma jornada, não é? E vamos percorrendo essa jornada ao longo das músicas e da história que o álbum retrata. Também é bastante orquestral, bastantes instrumentos musicais utilizados pelo Kashmir. Tanto que, olha, as minhas músicas preferidas. A primeira música que ele lançou antes de ter lançado o álbum todo foi o The World We Left Behind. Deu logo um cheirinho do que é que o álbum seria. Eu gostei bastante dessa música. Tem vibes de Porter Robinson. Mas as músicas que eu gostei mais, para além dessa, foi I Will Be a Lion, bastante uplifting e, sei lá, motivadora. E a última música, que é Paula, que é o nome da mãe dele, e é ele que canta, e é bastante instrumental essa música. O álbum todo é bastante instrumental. Tanto que houve gente a dizer que era pouco DDM esse álbum, mas não, tipo, ele tanto utilizou eletrónica como pronto, utilizou instrumental, partes instrumentais. Mas a Paula, epá, é uma música bonita mesmo, e acaba um álbum de forma perfeita. Que é uma grande homenagem à mãe. Esse álbum todo acaba por ser uma grande homenagem à mãe. E pronto, acho que é uma bonita homenagem e aconselho a toda a gente a ir ouvir esse álbum. Eu vou deixar na descrição, porque é um álbum muito bom. E se forem ver, tipo, a Genius, o seu processo criativo em algumas das músicas, acho interessante isso. Eu podia falar aqui delas, só que pronto, o episódio já está enorme. Ele, antes de lançar o álbum, criou uma polémica no Twitter, porque ele disse que esse álbum ia ser dos mais inovadores na música eletrónica e dos melhores, dos mais ambiciosos. Eu acho que isso foi tipo ele mostrar que tinha orgulho no que fez, mas pronto, houve gente a dizer que foi meio arrogante e a criticá-lo por isso. Epá, tipo, eu percebi que ele depois até disse que pode ter parecido arrogante, só que sentia-se mesmo orgulhoso pelo trabalho. E sim, tipo, pá, não compete a mim, tipo, compete a cada um dizer, tipo, se é dos melhores álbuns de música eletrónica ou não, mas tipo, o álbum está mesmo muito bom e, pá, é por gostos, se é dos vossos preferidos ou não, mas eu gostei bastante. E é difícil criticar este álbum, tanto pela mensagem que traz, tanto pela inovação e pela magia que traz. Álbum muito bom. E pronto, não me quero prolongar, porque o episódio já está enorme. Portanto, vamos nos despedir aqui. Próximo episódio, não sei se eu e o André estamos juntos, porque tem sido habitual, né? Episódios quando fizemos juntos o 10 e o 20, e podemos também fazer o 30. Não sei, vamos ver. Mas pronto, despeço-me e vemo-nos no próximo episódio em que eu cá estiver. Deem feedback, que é importante. O André também fala disso, que é tipo para sabermos se estamos a fazer um bom trabalho ou não, que nós não temos ideia. E também tipo sugerir temas e assim, para saber o que é que querem ouvir.